Declar... Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Declaro no termo regimento desta Casa de Lei aberta a sessão ordinária dessa data. Gostaria que nesse momento todos ficassem em pé e junto fizemos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária do dia 2/6/2020. Ao segundo dia do mês de junho do ano de 2020, às 19h30, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, o Excelentíssimo Senhor Presidente Cleiton José Zanata declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis aberta a sessão ordinária desta data. Ato contínuo solicitou a todos os presentes que fizessem juntos e em pé a oração do Pai Nosso. Em seguida, solicitou que fosse realizada a leitura da ata da sessão anterior, aprovada sem ressalvas. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passou-se para a palavra livre, onde se deu a oportunidade ao vereador que desejasse fazer o uso da palavra em tribuna por ordem de chamada. Em seu discurso, o vereador José Maurício Carrara disse que nos últimos dias seu tio Paulo Carrara veio a falecer, bem como Antônio Pinheiro, sendo essas perdas muito difíceis, na qual agradeceu a todas as pessoas que foram na capela mortuária prestar suas condolências. Contou que viu uma gravação referente à farmácia, na qual disse que o município estava precisando, estando a prefeita de parabéns. Finalizou com os comentários. Com a palavra, o vereador Edivan Jesus da Silva deixou seus sentimentos às duas famílias que perderam seus entes queridos. Na oportunidade, disse saber das dificuldades que o município vem enfrentando, mas disse que o governo vem ajudando com um repasse para o combate da pandemia do Covid-19. Informou que recentemente a prefeita fez uma notificação extrajudicial à APAE para cortar a partir do mês de junho R$10.000 do repasse. Disse que tem quase certeza que a APAE de Itaúba atende mais crianças e adolescentes do nosso município, não sendo justo cortar este recurso, pois existem outras fontes que podem ser tirado estes R$10.000. Informou ainda não ser contra a prefeita contratar várias pessoas, desde que esta cumpra com suas obrigações. Disse que a prefeita não deveria ter feito esta redução sem consultar a Câmara, pois é necessário ter um equilíbrio de poderes. Finalizou com outros comentários. Em tempos, o vereador Raul Batistello questionou o vereador Edivan para saber se com a pandemia os alunos estão frequentando a APAE. Este, por sua vez, respondeu que os alunos não estão frequentando a APAE, mas informou que a APAE é um órgão sem fins lucrativos e com este corte de repasse eles não poderão se manter, na qual informou não ser a hora para realizar o corte de tal repasse. Finalizou com os comentários. Em seu discurso, o vereador João Batista Romão disse que não está sabendo do corte do repasse da APAE, na qual informou que será necessário ver o porquê está sendo feito este corte. Finalizou com os comentários. Com a palavra, o vereador Raul Batistello deixou seus sentimentos às famílias que perderam seus entes queridos. Na oportunidade, comentou que até poucos dias o município estava cheio de buracos e hoje foi feito o recapeamento da avenida, na qual disse que ficou muito bom. Sobre a casa do artesão, disse que está sendo colocado uma calçada que está mudando a entrada da cidade, deixando esta mais bonita. Sobre a situação da APAE, informou que não estava sabendo e que tomará providências para saber o porquê a prefeita está fazendo este corte. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Jorge da Cunha deixou seus pêsames às famílias que perderam seus entes queridos e, na oportunidade, parabenizou o secretário de Agricultura, que tem feito coisas que em 17 anos nenhum outro secretário fez, na qual ainda parabenizou o secretário por ter conseguido um recurso de R$21 mil para ajudar 70 agricultores deste município. Também parabenizou a prefeita por estar arrumando a entrada da cidade, sendo terminada a pista de caminhada. Parabenizou ainda os vereadores por estarem juntos com a administração para trazer melhorias para o município, pois já foi conseguido caminhões, tratores e mais de 300 toneladas de calcário. Sobre a PAE, informou que não estava sabendo sobre tal situação, na qual disse que irá buscar mais informações sobre este caso. Finalizou com os comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Cleito José Zanata prestou seus sentimentos às famílias enlutadas do senhor Neno Carrara e do senhor Antônio Pinheiro, que foram fundadores deste município. Na oportunidade, informou que esta semana o empresário de Colíder lhe perguntou o que está acontecendo com o município de Nova Santa Helena e o porquê os vereadores não estão fazendo nada, visto que há duas empresas de Colíder que estão acabando com o município. Em resposta, este informou que está fazendo seu papel de vereador e está acompanhando e vendo que tem coisas erradas no município. Informou que fez requerimentos que passaram pela Câmara, sendo estes reprovados, na qual informou ainda que fez um ofício com a mesma matéria do requerimento e encaminhou à prefeita. E esta ainda não respondeu, sendo novamente notificada e novamente o ofício ficou sem resposta. Disse que ficou triste em ver empresários de outros municípios debochando do presidente dessa Casa de Leis. Comentou ainda que pegou os empenhos feitos pela prefeitura e constatou que as peças não haviam sido trocadas nos referidos maquinários, na qual passou por ruim pelos secretários. Disse que no dia de ontem viu um documento que foi entregue extrajudicialmente para a PAE de Itaúba, informando a redução de R$10 mil em seu repasse, a qual questionou o porquê a prefeita não faz essa redução em outros contratos, tendo como exemplo o contrato do caminhão de lixo, que em vez de abaixar, subiu de R$19 mil para 20 e poucos mil reais. Disse que ano retrasado, os alunos da PAE foram para o município de Colíder, na qual foi muito difícil que a PAE de Itaúba os recebesse novamente. Informou que o município paga R$25 mil e a prefeita está querendo reduzir R$10 mil, não sendo justo, na qual repudiou a atitude da prefeita. Pois assim como todo mundo, a PAE estava contando com esse dinheiro, visto que já elaborou seu orçamento anual. Comentou que a prefeita deveria ter feito, pelo menos conversado com os vereadores, para explicar tal situação, visto que só receberam essas informações pelos coordenadores da PAE. Finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, passou para a ordem do dia, onde solicitou que fosse feita a leitura das indicações número 02 e número 03, aprovadas por unanimidade. Observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, deu-se por encerrada a sessão, em nome de Deus, às 20 horas e 30 minutos, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis, sala das sessões, em 2 de junho de 2020.
Coloco a ata em discussão e votação.
Presidente, só pedir para a secretária que coloque 16 anos, né, secretária? Você falou 17, né? E eu falei 16 anos, tá? Só isso aí, tá bom?
A ata está aprovada. Observando, não havendo mais nada para se tratar do expediente, passamos para a palavra livre, onde o vereador que deseja fazer uso da palavra, assim o faça na tribuna por ordem de chamada. Vereador Jorge.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui novamente. Quero cumprimentar o presidente, seu nome, todos os vereadores, cumprimentar o Ricardo, cumprimentar a secretária, enfim, cumprimentar também toda a população de Nova Santa Helena, que, iniciando aqui minhas palavras, dizer que tem notado, vereador João, ultimamente, conversando com as pessoas na rua, onde senti realmente que o povo de Santa Helena está muito contente com o trabalho que vem realizando em Nova Santa Helena. Tanto a Câmara de Vereador como a Prefeita fazendo o seu trabalho, administrando. E a gente junto aí fazendo o trabalho, tem notado muitas pessoas realmente hoje falando diferente do que falavam. Mudaram os seus discursos. E é isso que é bom, porque realmente o povo mostra que realmente está acompanhando a administração e que realmente cobra o que tem que ser cobrado. Fiquei muito feliz essa semana, por isso quero aqui deixar meus parabéns a todos os santalenenses. E iniciar aqui também minha palavra, presidente, onde, com a sua permissão, gostaria de ler aqui dois trechinhos da lei da APAE, onde o vereador Edivan colocou que a prefeita estava tirando da APAE 10 mil reais. Beleza? Só que eu vou ler aqui para depois fazer a minha... Ler dois trechinhos só, que fala, considerando, vou começar aqui em cima, pela notificação e na melhor forma de direito admitida, fica a organização social da Associação de Pais e Amigos de Especiais de Itaúba, acima qualificado, notificada no regime dos termos. Considerando que, através da Lei Municipal 926/2020, foi autorizado o município de Nova Santa Helena a firmar termo de fomento para colaborar com a organização no repasse e recursos financeiros no valor de R$ 284.196, parcela mensais no valor de R$ 25.836. Considerando, no termo do fomento foi celebrado para o apoio e custeio de despesas destinadas ao pagamento da manutenção complementar de despesas com gêneros alimentícios, limpezas e materiais de expediente e serviço e apoio e outros custeios, conforme o previsto segundo o termo do fomento. Veja bem, o vereador falou aqui sobre esse 10 mil que estava sendo comentado, que ainda não foi retirado, mas foi realmente feita uma reunião com a presidente, onde eu tenho certeza que o vereador Edivan conhece muito bem, onde está falando aqui que esse dinheiro é para fomentos e também que é para custeio de pagamento de manutenção complementar. Veja bem, esse dinheiro... onde eu também até cobrei da presidente, que eu queria saber como que está sendo gasto, para comprovar como que está fazendo esses gastos, sendo que nem tem aula mais e não está em nenhum aluno lá. Então, veja bem, vereador, essa lei foi nós mesmo que aprovamos aqui nessa casa, e dentro disso, a justiça não quer saber, ela quer saber aonde que está sendo gasto. Se não está tendo mais aula, como que está gastando esse dinheiro? Então, eu queria aqui até falar isso aqui, vereador. Onde o vereador Edivan também, eu lembro muito bem, fez um compromisso, né, vereador? Onde você fez um compromisso lá com a PAI de Itaúba, de fazer aquela doação do final do ano, E ela falou para mim que lembra muito bem que o senhor fez esse compromisso, inclusive o senhor assinou em ata. E o senhor não deu nenhum real. Eu gostaria de saber do vereador onde que está o dinheiro. Porque se ele fez o compromisso, aonde foi parar? Então, são coisas que a gente vê, a pessoa vem aqui na tribuna falar o que bem quer, mas que realmente está falando coisas que não deveria nem falar, porque não está acompanhando o que é uma lei. Por isso que eu fiquei preocupado e falei aqui que eu ia levantar isso aqui para dar esse esclarecimento. Foi onde que eu pedi para o presidente que queria ler esse trecho aqui, que fala, que deu muito bem para entender, que não é só para pagar folha, esse dinheiro tem que ser gasto em todos os tipos de materiais. Por isso, é só essa minha explicação, presidente, e também falar só um pouquinho aqui da... Mais uma vez, eu estava vendo ali a beira da BR, hoje a gente pode falar que realmente está ficando o cartão postal da cidade, muito bonito, e isso é muito bom para nós gestores que estamos aqui trabalhando. Tenho certeza que a gente vai aí receber muitos aplausos por esse trabalho que está acontecendo em Nova Santa Helena. Deixar meu abraço aqui, presidente, muito obrigado.
Vereador João, fazer uso da palavra.
Gostaria de cumprimentar a todos e começar a fala também em questão a PAI. Eu gostaria de perguntar para os nobres vereadores se algum tem conhecimento que foi distribuído alguma cesta básica durante esses 90 dias da PAI no nosso município. Se algum vereador tiver, poder me falar alguma coisa.
Sim, vereador.
Quanta cesta básica foi distribuída?
14.
Porque o levantamento que a gente fez, nem vou falar em números que foi passado para a PAI. Mas segunda-feira a gente tem uma reunião com a presidente. Eu sou contra, tem que continuar passando o repasse, sim. Mas de uma maneira legal, aonde que essas crianças especiais têm o retorno, pelo menos de uma ou duas cestas básicas mês, e algumas atividades para se desenvolver. Esse é o meu ponto de vista. Gostaria também, presidente, onde na fala da Vossa Senhoria, que poderia ter tirado aquela questão da Avança Brasil. E eu fui levantar, todos os professores estão trabalhando com os alunos. No momento foi um dos projetos mais bem aprovados por causa do coronavírus. Todos os alunos estão tendo sua apostila, mês a mês, acompanhamento de todos os professores. Os professores estão todos trabalhando, desenvolvimento desse trabalho. E gostaria de parabenizar ao secretário Celso, que eu fui contra a nomeação do Celso no começo, mas hoje eu tenho que ser homem e vir aqui falar a verdade. Celso, hoje, conversando com o Cláudio Lorca, Celso vem fazendo um trabalho que talvez nenhum secretário conseguiu. Hoje, é que nem o vereador Jorge falou, eu me sinto feliz quando um companheiro meu chega ali e me fala: João, por que você abandonou um grupo que você ajudou a criar? E eu poder falar que eu não abandonei grupo nenhum. Os dois prefeitos que eu mais defendi em Nova Santa Helena, Dorival Lorca e Roque Carrara, achou que eu não estava pronto ainda para ser um vice dentro de um partido que eu ajudei a fundar. É essa a resposta que eu dou para eles. Não tenho mágoa do Rock, não tenho mágoa do Doro. Sou parceiro deles. Mas não fui valorizado depois de ser um dos vereadores mais votados durante 5 eleições. E estou indo na casa dos meus amigos, que eu sempre defendi, e estou falando o porquê que eu fui para o PP e não fiquei no partido deles. Parece que a gente não somos valorizados lá naquele grupo. Lá tem que ser do jeito que ele quer. Conversei com várias pessoas que ajudou a formar aquele grupo. Todos eles foram contra a decisões que eles tomaram. Pessoas talvez não tenham coragem de falar, mas falam para mim: tenha fé em Deus. Cidade é pequena, muitas vezes a gente tem que tá junto, tem que engolir as palavras. Teve um que falou: olha, João, esse dia eu não pude te defender porque eu ia arrumar a briga. Mas você pode contar com a nossa família. Então, vereador Jorge, a administração da prefeita começou errado em 2017, 18. Mas de 19 para cá, não está fazendo diferença das outras gestões, não. É isso que eu tenho para falar aos nobres vereadores.
Vereador Roberto, fazer uso da palavra.
Obrigado, presidente.
Vereador Valdir.
Boa noite a todos. Agradecer a Deus por mais esse dia. E cumprimentar o presidente, em seu nome, todos os companheiros. E começar aqui agradecendo a todos nossos funcionários públicos, né, desse município, onde está à frente da administração é o funcionário. Então, quero aqui parabenizar todos os funcionários públicos desse município. E quero aqui também levantar a água de Santa Helena, né? Onde já está começando a seca, é onde os problemas daqui um dia vai vir. E falar, né, que o motor e a bomba já está comprado, né? Até inclusive já está vindo de São Paulo para cá. Eu acredito nesses 20 dias, 10, 15 dias já chega aqui, depois tem que amontar depois, né? Porque a bomba vem a bomba e o motor, depois tem os acoplamentos, as partes que usa na bomba, né? Para manter, para trocar água. E é o motor de 50, né? O motor e a bomba, onde que vai manter, eu acredito eu, né, como funcionário do DAE, que vai manter lá em cima, lá, essa nossa cidade. E sobre a Vila Atlântica também, né? Já está. Eu vi uns comentários, né, falando sobre a Vila Atlântica de água. Então, a gente, vamos ver o que deve fazer. Mas eu acredito assim, a bomba da Vila Atlântica, hoje, Luiz, eu sei que o Creito, né, ele está presente mais lá, é uma capacidade de 15 mil litros hora, não é mais ou menos assim? E trabalha 12 horas. E trabalhando 12 horas, né, a gente tem um cálculo, né, a gente sabe quanto que vai produzir, né? Mas talvez o problema é por causa da altura do um ponto chega a água, outro ponto não chega, né? Mas eu acho que está, sei lá o que precisa fazer, né? Porque foi comprada essa bomba ano passado. A gente sabe também que a bomba trabalhando 12 horas ou até mais, ela vai se queimar também, não aguenta muito tempo também. Mas é uma coisa que não pode deixar, né, ficar isso acontecer lá e ver o que está acontecendo, porque produz muito, muito mil litros de água por hora em 12 horas. E é um consumo, pelo tamanho da Vila Trans, pelo número de casa que tem, o consumo é meio alto. Então, tem que rever realmente o que está acontecendo, né? E sobre a história do cânion também lá, eu vi também lá uma coisa assim do cânion, onde tem que fazer a estrada, tem que arrumar a estrada assim. Uma estrada que talvez a prefeitura vai e faz a estrada, vem toureiro, não sei de onde que vem aquele toureiro lá, madeira, vai tudo fora do município, nosso município tem a madeira, tem a mata e vai só fora, madeireiro de fora, 8, 10 madeireiros, caminhão acaba com as estradas, a gente sabe que estrada de areia não aguenta, mas vai afundar mesmo. Mas tem que arrumar. Tem que arrumar, porque faz parte do município, mas tem que rever essas coisas tudo em si. Outra coisa também, né? Sobre a PAE também, né? Igual o vereador Jorge levantou, eu também não sei que é certo, na minha cabeça, na minha concepção, estava tudo certo, né? E está certo, não sei o que está acontecendo, porque o vereador Divan fez um compromisso com os vereadores. Vamos doar esse dinheiro para o papai. Então, todo se comoveu na gestão e foi, né, foi feito esse compromisso. Agora, se, tá, se aconteceu, daí eu não, até hoje não tinha conhecimento disso, não. E é só isso hoje. Quero aqui cumprimentar a todos e pessoal de casa e boa noite.
Vereador Raul, faz uso da palavra.
Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais uma noite, mais um compromisso nosso aqui nessa Casa de Leis. Cumprimento os vereadores, presidente, secretária e nossa colega sempre aqui participando, né? Isso é muito bom. Ricardo. Eu, antes de mais nada, queria também agradecer a todos os vereadores que uma perda também no nosso município essa noite, né? De tardezinho, o falecimento da dona Zilda. Zilda Maria dos Santos, a esposa do senhor Antônio dos Santos, em Cuiabá. Coronavírus, né? E estava com pneumonia, vinha se agravando. E agora de tardezinho acabou daí anunciando o falecimento dela em Cuiabá. Vai ser enterrada lá em Cuiabá mesmo. Quando acontece casos assim que vai para Cuiabá, já avisa uma família, ó, se falecer para lá, não vem para o seu município, enterram lá mesmo. Então, são coisas que nós podemos passar, qualquer um de nossas famílias, passar isso. Então, meu pesar, um sentimento a toda a família do seu Antônio dos Santos. Pouco tempo perderam o pai e agora a mãe. Que Deus deu descanso eterno e conforte a família. Eu também queria falar um pouquinho foi conversado da PAI aqui também, o Jorge questionou, levantou, o João também questionou, o Valdir. E o negócio da PAI, até na sessão passada, eu até não estava sendo o meu conhecimento o que estava acontecendo, mas eu vejo assim, uma lei que nós votamos aqui na Câmara, um repasse que para ir para lá, está certo que agora não tendo aulas, não está tendo, então o que deveria sentar? Ó, presidenta, passa a ver uma cesta básica para cada família, das pessoas que vão lá. Nova Santa Helena tem mais alunos do que lá de Itaúba. Então, eu vejo assim que não é o momento de tomar iniciativa de, por exemplo, tirar 10 mil reais. Eu acho, minha opinião, vou sentar com a prefeita, vou rever a situação, mas eu de tirar, fazer qualquer algo assim, vamos criar mecanismo para que ajude mais as famílias, se ajude. E não tirar 10 mil reais, quer dizer, parece que é pouco, não está tendo aula ontem, mas então incentivar que faça um repasse de cestas básicas, ajudar até os alunos, tanto de Itaúba, né, que lá também a presidência também, lá o repasse vai ser feito lá também. Eu conversei com o prefeito Valcir também por telefone, para tirar essa.
Quer dar uma palavra?
Quer fazer uma pode fazer.
Então, vereador, só aí complementando a sua palavra aí. Vai ser feita uma reunião, inclusive já a prefeita já cobrou da diretoria documentos, né, que realmente prove aonde está sendo gasto esse dinheiro dos fomentos. Porque senão não tem leis legais para que senão não tem meios legais para que ela possa pagar. E por isso ela pode sofrer uma questão judiciária aí. Então, por isso que ela pediu para que fosse feito esse documento, trazendo para que ela, aí sim, ela não tiraria esses 10 mil, mas tem que provar que realmente está sendo gasto em cima disso.
Entendo perfeitamente sua fala, vereador, e até o líder da prefeita, mas eu já entero minhas palavras que eu sou contra essa medida de dividir. Vão criar mecanismo e não criar tumulto para a situação. Eu acho que assim, nós temos que fazer umas coisas e às vezes você toma iniciativas sem o parecer, sem nosso consento, sem nosso conhecimento, e depois a gente leva, às vezes não sabe o que está acontecendo. Então, assim, mas não tem lei assim que onde vai gastar, onde foi gastar. Conversei com o prefeito Valcir por telefone, que o vereador estava na conversa, e ele mesmo passou para mim que até ele estava com o mesmo pensamento de fazer isso aí. Depois conversou com a presidente da PAI e realmente ele viu, ele viu o transtorno que ia dar, e vai, então vamos criar mecanismos na rua, eu vou continuar repassando o dinheiro para que não tenha problemas. Então eu vejo assim, quanto ao Ministério Público, coisas, não vai ter problema. O que vai ter problema é o seguinte, sentar com o pessoal da PAI, vamos rever de aumentar para algumas coisas, fazer como está parado, não está tendo aula, não está tendo nada, que passa algumas, ou cesta básica, vereador Jorge, para os alunos, pra, então, fazer coisa bonita que pode se fazer sim, o Ministério Público, a lei ampara sim, com certeza, porque nós estamos ajudando através da pandemia, essa terrível coronavírus ali, nós criamos mecanismos para nós não criar transtornos, entendeu? Que eu vejo assim, essa é a minha opinião, e afirmo sempre que eu acho que as coisas nós temos que ter esse parecer de pensar, de nós criar mecanismos para que, sem fazer cortes, entendeu? Mecanismos que venham ajudar sem venha prejudicar, entendeu? Então esse é o meu parecer, o meu pensamento aqui. Quanto à água também, falada talvez da Vila Atlântica, vi uns comentários essa semana também, o vereador Valdir também comentou ali, está mais a par dessa situação. Então ela tem que rever lá o porquê está gastando, se é muito água, o que está acontecendo, você tem que trocar bomba, mas tem que, eu acho que rever essa situação, mas tem que, nós que estamos também, somos fiscais, então nós temos que criar mecanismos junto com a prefeita para que resolver as situações, seja aqui, seja lá. Vila Atlântica também é o nosso município, então nós temos para que as coisas melhorem, venham a melhorar. Claro, porque a vez está gastando muita água, não, claro, o pessoal da ir lá, o pessoal da água, ir lá para ver a situação, tem que ver também na o pessoal do Queno, as estradas, todas as coisas parecidas. Então, acho que nós temos que começar, às vezes, nós aqui na Casa de Leis, nós briga não funciona, não dá camisa para ninguém. Nós temos que sentar, criar mecanismo para que as coisas aconteçam. Discutir, sentar, olhar as coisas, rever, acho que esse é o caminho. Briga não dá camisa para ninguém, não dá. É, sempre eu falo assim, é sempre uma boa conversa do que uma má demanda, né? Então, sempre tem que ter essas coisas. A conversa, o diálogo. E nós, acho que nós todos aqui temos que sentar e rever a situação para que não venha trazer transtorno, eu acho, essas coisas. Tá bom? Minha fala é essa. Oxi, boa noite a todos.
Obrigado, vereador. Vereador Divan.
Sim, presidente. Diminuiu o tamanho do microfone aqui, presidente. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por mais essa noite. Estamos aqui, Deus nos deu a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez. Em nome do presidente, cumprimento todos os vereadores, todos os servidores aqui da casa, meu amigo Ricardo, que vem de uma família que tem história aqui em Nova Santa Helena, tanto politicamente, tanto como um dos fundadores do nosso município. Obrigado pela presença, Ricardo. E na minha fala, quero dizer que fico feliz pelo posicionamento de alguns vereadores a respeito da APAE, que o maior objetivo aqui é o bem comum da sociedade. E se não tiver como continuar fazendo o repasse da forma que está, até podemos alterar a lei também para que continue repassando os R$25 mil. Se tem alguma coisa que impeça, nós podemos alterar isso. Só que tem que ser através do executivo. O executivo tem que ter a parceria da Câmara encaminhando um projeto que, se tiver impedimento, algum impedimento, nós vamos autorizar. Igual foi dito, no momento difícil que estamos vivendo, todos nós sabemos o quanto é difícil manter uma entidade filantrópica, ainda mais numa crise dessa. que todos nós sabemos quais são as fontes de recurso deles. Uma das maiores são as organizações que eles fazem, vendendo produtos, muitas vezes participando de festas para conseguir arrecadar dinheiro, e não é fácil, é difícil. E dizer a vocês que não é difícil para o município continuar mantendo esse compromisso, porque dinheiro, dinheiro tem. E a maior prova disso é que temos um projeto aqui na casa, de um crédito suplementar de R$500 mil para folha de pagamento. O ano passado aprovamos a LOA, onde especificamos um valor X que seria gasto. Na LOA ali fica específico, todos os orçamentos da secretaria, com pessoal, com manutenção, fica tudo especificado. E o que nós aprovamos na LOA, a LOA passada, não vai ser o suficiente para pagar todos os servidores que tem no nosso município esse ano. E ali tem uma previsão de R$500 mil a mais de gasto com o pessoal. E uma das questões também que eu sempre falo, que um político que ele entra, vamos falar de gestor, não só de prefeito, mas de governo, nível federal, estadual, ele tem que entrar, se elegeu, ele não tem que entrar pensando em fazer política, ele tem que pensar que ele tem uma cidade para administrar, ele tem que pensar que uma cidade é o maior bem, a maior empresa, ele tem que administrar como se fosse dele, como se fosse uma empresa dele, tem que mostrar resultados. E eu vejo que para ser um gestor público tem que administrar uma prefeitura como se fosse a sua própria empresa. Não trabalhar pensando, mas daqui 6 meses, daqui 7 meses vai ter eleição novamente e eu tenho que estar preocupado com a minha imagem política, com a minha aceitação popular. Eu acredito que isso tem que mudar na política. Tem que mudar, porque enquanto existir esses pensamentos, muitos gestores vão deixar de fazer o bem para a população, para conseguir trabalhar de uma outra forma, para conseguir ter apoio, para conseguir ter aceitação com o povo. Igual, R$500 mil a mais numa folha de pagamento. Não sou contra, são pessoas que estão trabalhando ali e têm que receber, mas deixamos de investir num setor importante como o da água. Que todos nós somos conhecedores que desde o início do mandato é necessário trocar aqueles filtros, fazer a manutenção no nosso reservatório. Essa bomba aqui embaixo, aqui, o Valdir é mais conhecedor do que eu, que trabalha lá dentro, e acredito que todos os vereadores acompanham também. Já deveria ter montado essa segunda estação. Todos nós sabemos o transtorno que é de ficar dias sem água. Ainda mais nesse período da seca agora, colocando a nova estação vai ajudar muito. Só que com o período da seca, talvez não consiga filtrar o tanto de água suficiente, porque hoje já está trabalhando 24 horas, né, vereador Valdir? 24 horas. Nós sabemos, vai dar conta, será? Será que vai conseguir manter? Eu acredito que talvez até que sim, por causa dos servidores que estão ali dentro, ali são competentes. Todos que passaram ali até hoje, para mim, não tenho o que reclamar de nenhum deles. Sempre fazem o seu melhor. Mas também precisam de condições. Precisamos melhorar as condições, principalmente na infraestrutura daquele lugar ali, e dar condições favoráveis para eles estarem conseguindo manter o compromisso, que é de mandar água para a casa de todo cidadão de Santa Helenense. É isso, presidente. Muito obrigado. Uma ótima noite a todos.
Obrigado, vereador. Vereador Luiz, faz uso da palavra.
Quero primeiro agradecer a Deus por ele ter permitido a gente estar reunido aqui mais um dia hoje nessa Casa de Leis, porque sem a permissão dele, nós não estaríamos aqui. Quero, em nome do presidente, cumprimentar a todos os senhores vereadores. Quero também cumprimentar os funcionários da casa, nosso amigo Eduardo, que aí está. Muito obrigado pela presença. Ouvindo os comentários dos vereadores e os comentários que estão nas redes sociais e até na rua, também quero deixar aqui uma breve colocação minha. Questão da água, tanto daqui de Santa Helena como lá da Vila Atlântica. Parece que o pessoal do DAE esteve lá hoje, né, Valdir? Me comentaram qualquer coisa. Então, antes de falar qualquer coisa, eu quero conversar com eles para ver realmente o que está acontecendo lá. Se for vazamento ou gasto excessivo, eu acho que o DAE está aí para isso. Se a bomba está puxando 15 mil litros horas, tem que dar para abastecer a comunidade. Mas desde o último mandato do Doro, queimou três bombas, e as três bombas que foi colocado era pequena. O último ano foi um desastre lá também, por falta de água. No outro mandato do Doro, o último ano dele. E estou aqui para criticar ninguém, nem defender ninguém, nem estou aqui para falar a verdade. E dali para cá nunca mais prestou água da Atlântica. E eu sempre batendo na tecla, a bomba que está lá não presta. Que quando a prefeita assumiu o mandato, em janeiro a bomba queimou. A prefeita assumiu dia 1º de janeiro, acho que foi dia 15, dia 20, se não me engano, creio. Você teve que atrair uma bomba. Infelizmente a bomba que levaram lá, a voltagem foi errada. Todas que a prefeita levou, estava a voltagem errada e não puxava água, e a turma não tinha água, e o povo reclamando que estava gastando demais. Por isso, Raul, tem que ser visto, o DAE está aí para isso. O que não pode acontecer é a população ficar sem água. Isso é inadmissível. Questão da PAE. A prefeita tem tantos meios de economizar dinheiro sem ter que mexer na PAE. Que a PAE, ela vive doação. Agora, o que temos que fazer é o seguinte. No mandato anterior, criticava tanto o prefeito Dorival Lorca por tudo. Eu sempre falava aqui, deixa o homem trabalhar, gente. Sempre falava. E falo também, vamos deixar a prefeita trabalhar da forma que ela quer. Estamos aqui para fiscalizar, sim, o que ela está gastando. E deixamos a desejar e muito nisso, nesse mandato. Não estou aqui criticando ninguém, nem vereador, nem ninguém. Esse é o meu ponto de vista, é a minha visualização. Tem que fazer dotação orçamentária? Vamos fazer. Mas deixa o prefeito trabalhar. É isso que a população quer. É isso que tem que a Câmara tem que fazer. Fiscalizar em cima, rígido. Se for ter que fazer alguma emenda em alguma lei, vamos fazer. Nós estamos aqui para isso. Questão Keno. Foi muito cobrado esses dias lá. A prefeita colocou um vídeo aí nas redes sociais. Sei que esse vídeo chegou até mim. E chegou também no Keno, o menino do Keno. E me passou o vídeo, eu já tinha visto. Onde ele disse, a prefeita me mandou o vídeo. Tirando a responsabilidade dela e jogando para o prefeito Kirter lá de Cláudia. Eu não sei o que a prefeita pensou em fazer isso. Ela pode até fazer esse tipo de comentário em relação aos alunos e a verba que vem para pequena manutenção das estradas de lá, que é um projeto que vem já no projeto quando é feito o assentamento.
Fala bem depois.
Mas é pequenininho. Pode falar, vereador.
Vereador, só que você falou da questão aí, né, da prefeita tirando a responsabilidade. Não é bem assim. O que aconteceu? A prefeita fez uma reunião com o prefeito de Cláudia, onde ela pediu se tinha como ele atender lá, devido até o número de pessoas que realmente moram no município, mas que votam em Cláudia. O que aconteceu? Ele fez o compromisso e falou: prefeita, não se preocupe, deixa aqui para mim que eu quero, faço questão de arrumar isso aqui. Então foi onde que eles entraram num acordo entre os dois e ele fez lá esse serviço, beleza?
Então alguma coisa está errada, porque segundo eles falam para a gente que vai procurar lá, eles elogiam muito o Kirten. Isso não resta dúvida, que o Kirten está ajudando bastante eles. Só que quando eles vão cobrar alguma coisa mais séria, eles dizem, não, vocês nem no município não é, vocês têm que ir lá ver com o prefeito de vocês. Esse é o que passaram para mim. Que eu estou indo bem pouco lá agora, ultimamente. Fui lá algumas vezes, mas evito comentários, né? Mas o que, que o menino me mandou para mim em relação ao vídeo? Ela falou assim, ela enviou o vídeo para mim, Luiz. Mas não justifica, ele falando, não justifica a responsabilidade do município com o seu povo. Lamentamos que o executivo e o legislativo não conseguiram até o prezado momento solucionar as nossas necessidades, tanto de saúde, quanto de estrada e quanto qualquer outro tipo de atendimento que eles necessitam. Está aqui, ele mandou essa mensagem para mim. Me cobrou duro. Eu falei para ele, Denilson, vocês me lembram no início do mandato, onde você veio me procurar para mim me afastar, porque a prefeita disse que se eu tivesse junto, ela não ia servir vocês? Eu fui obrigado a falar isso para ele, porque ele estava me cobrando demais. Foi simplesmente o que eu fiz. Quantas reuniões vocês não fizeram com a prefeita e nem aqui passou para me dar satisfação? Jamais, em nenhum momento, eu abandonei vocês aqui do Keno. Vocês podem ver com os outros vereadores, com qualquer pessoa, com a prefeita mesmo, o quanto eu defendo o Keno. Aí ele entrou com os outros comentários, se desculpou e falou alguma coisa, mas não deixou de jogar a responsabilidade no legislativo e no executivo, porque eles são cidadão do município. Lá domingo mesmo, ficar lá das 5 da manhã até não sei que hora da tarde atolado. Quebrou o caminhão, comentários. Aí ligaram para mim lá de um lugar lá. Eu falei, ó, o que está precisando aí? Se for, eu vou levar. Ele falou, não, está precisando que vocês não apareçam aqui hoje. Se vocês tiverem intenção de vir para cá, não venha. Não estou aqui querendo criticar a prefeita em nenhum momento. Se ela fez compromisso com o povo lá, beleza. Mas isso que eu disse aquele dia, na votar a lei. Emergência, tem que atender, gente. Emergência é emergência. E se tem um doente lá que tem que vir para o município? E fica preso em dois areião? Isso pode acontecer, que é três lugares difíceis que tem lá, e curtos, é pequeno, o crédito viu. Isso tudo pode acontecer. E daí? Vai tirar na rede, igual antigamente, na década de não sei quando? Pertinho. Gente, então era isso. Agora, em alguns pontos, a gente tem que rever a questão. Vamos dar apoio ao prefeito, porque quem perde é nós, e o município, e o povo. O que puder fazer, vamos fazer. Aquilo que a gente acha que é de votar contra, que não vai votar, vamos votar contra. Mas nós não podemos ficar, talvez, segurando alguma coisa. E com... É o meu modo de pensar, meu jeito de ser. Não sei se eu vou ser vereador de novo, talvez nem candidato eu sou, de repente o acerto que a gente faz. Né? Mas esse é meu ponto de vista. Não vejo assim também a prefeita fazendo mal da administração, não, como o João falou. Começou errado, tudo bem, errou muito. Também não estou aqui jogando confete nem elogiando ninguém, não. É meu ponto de vista. Erros tem demais. E grosseiros. E muitos erros que nós, como vereador, podíamos ter resolvido antes. Esse é meu ponto de vista, gente. Estou aqui para ser parceiro de todos, ser parceiro do município. Aquilo que a prefeita fazer que eu não gostar, eu vou falar mesmo, não adianta. Não, não, não é do meu perfil, eu não vou fazer, mãe. Gente, era isso por hoje. Eu peço que vocês pensem, olhem para o Keno, olhem para a Atlântica, porque o povo da Atlântica do Keno está se sentindo abandonado pela administração. Vem aqui e falo isso para vocês hoje, porque eu estou lá dentro todo dia, ando de casa em casa quase. Tem lá um pouquinho de gente lá que está sendo beneficiada de alguma forma, que ainda está gostando um pouco. Daqui é uma metade, mais ou menos, da população. Que está assim, meio quieto, meio lá. Mas, no geral, o ponto de vista geral da comunidade não está contente. Gente, era isso por hoje.
Vereador Maurício. Boa noite a todos, senhores vereadores. Agradecer a presença. Nossa amiga aí, que não falta uma, né? Seja bem-vindo a essa casa de lei. E observando a fala também de alguns vereadores aí, daí sobre a APAE, que eu também tinha falado na outra sessão, que ia ter desconto, a prefeita ia descontar 10 mil reais da APAE de Itaúba. Aí é onde ela fez até um vídeo dizendo que não vai retirar esse dinheiro da APAE. Aí eu só queria saber dos vereadores se realmente vai tirar esses 10 mil da APAE ou não. Porque até agora foi conversado, não foi decidido nada. E no papel notificação extrajudicial da prefeita, onde que ela assinou, ela já vai descontar agora o mês de junho. E eu estou com esse papel na mão, assinado por ela e mandado pela Associação dos Pais e Amigos de Itaúba, que é onde que está descontando o valor de 10 mil em cima daquele projeto de lei que o vereador Jorge falou, 926/2020, aonde que fica o valor de R$ 284.196 pago em 11 parcelas, valor de R$ 25.836. Aí eu queria saber dos vereadores que teve essa reunião com a prefeita, da base da prefeita, né? Reunião da base, para ver se o próximo mês agora vai ser descontado o que está, essa notificação extrajudicial que está em minhas mãos ou não.
Eu posso responder, presidente?
Sim, vereador.
Presidente, não houve nenhuma reunião com a prefeita, simplesmente eu cobrei, porque foi falado aqui na tribuna, onde eu procurei também a diretoria do APAE, e ficou bem esclarecido que se a APAE não apresentar documentos, a prefeita realmente retiraria os 10 mil, mas eles fizeram todo o compromisso de apresentar os documentos dos gastos. Aí sim tem formas legais para ser pago, entendeu? Então a prefeita não vai tirar os 10 mil, desde que vai acontecer uma reunião com a prefeita e eles vão trazer toda a documentação para que a prefeita não retire os 10 mil. Então em cima disso aí realmente seria tirado, mas vai haver essa reunião e ela vai trazer toda a documentação dos que eu falei, para que aí sim tenha legalidade para a prefeita pagar, porque senão não tem, presidente.
Então, essa documentação que está em minhas mãos aqui ainda está em averiguação.
Sim,
ainda.
Em averiguação.
Sem nada,
sim,
certo ainda.
Sem nada
aqui
certo.
Aqui já está notificado e assinado que vai ser descontado, sim, no próximo mês.
Não, sim, mas... não, tá tendo um. A APAE foi notificado, sim, que vai ser cortado.
Isso, está aqui na
mas
minha
não
mão.
Com o apoio da base, como vocês falam.
Ah.
Eu acredito que segunda-feira vai ter uma reunião. Aonde que, pelo menos eu, o vereador Raul, o Valdir, o Maurício,
base,
o
Jorge,
nós vamos opinar, nós temos o nosso pensamento, independente de se eles vão trazer comprovante ou não, eu acho que a base não vai aceitar tirar esses 10 mil, mas desde que a APAE faça um repasse de cesta básica, alguma coisa de atividade para esse jovem nas casas. vai ter o nosso total apoio nosso com essas condições.
A PAI vem fazendo.
Porque eu já falei, eu sou contra e cortar esse gasto, realmente sou contra. Ninguém... E tem também 200 cestas básicas que a primeira dama do estado mandou para Santa Helena, que está sendo distribuída, né? 100, 200, 200, né?
Presidente, só para completar meu raciocínio aqui, é o seguinte, inclusive eles fizeram o compromisso de trazer toda a documentação. Inclusive a Bruna não assinou ali, não aceitou. Falou, não aceito isso aqui que está totalmente errado. Então não, não posso fazer isso aqui.
Beleza? Porque, assim, então é isso aí. O documento que eu estou aqui na minha mão é bem claro.
Sim, sim.
E o vídeo que a prefeita fez...
Mas isso
não tem
até,
nada a ver do que ela apresentou lá.
Presidente, quero deixar claro aqui que na sessão passada nem de nós vereadores tinha conhecimento do que aconteceu.
Exatamente.
Eu acho que tinha que ter sentado antes de falar o que foi falado ali, e a gente ter tomado a providência. As coisas assim, a gente tem que analisar, que nem o vereador Luiz colocou ali. As palavras do vereador Luiz foram muito bem colocadas hoje. Na questão do Doro, metiu o cacete no Doro, o Michael Doro trabalhou bem, mas muitas vezes nós temos que deixar o prefeito trabalhar e deixar a população escolher depois. Agora, o que está acontecendo? A política chegou muito cedo dentro dessa casa de lei. Nós não sabíamos dessa questão da PAI. Aonde que eu ia ser favorável cortar? Não sou favorável. Agora a gente tem que ver aonde vai ser investido.
Tá, mas o que eu não entendo, vereador,
ela tomou a decisão, mas a Câmara não sabia.
Sem conversar com a Câmara, sem ninguém saber.
Pois é, mas tudo está em tempo ainda. E nós vamos correr atrás. Presidente, nós estamos conversando.
Presidente, está aqui um comentário.
A
prefeita foi notificada pela justiça que tinha que fazer isso?
Ela foi informada, vereador. Assessoria. Inclusive a Bruna... Assessoria dela. Assessoria. Inclusive a própria Bruna não deu parecer favorável para que fosse pago esse total.
A minha sugestão, né, ponto de vista meu disso aí, eu já falei na tribuna, vamos achar outro lugar para descontar esses 10 mil.
Mas não é descontar, a prefeita não quer descontar, vereador, eu já falei umas par de vezes.
Não, eu entendi
ela,
aí.
Então, ela quer documentos para pagar, porque sem documento como que ela vai justificar para a justiça?
Esses dias, essa semana, foi questionado num grupo ali, onde que está o dinheiro da merenda de Santa Helena? Não sei se chegou até você.
Sim. Então, onde que está a merenda de Santa Helena?
O que foi feito?
Exatamente. Teve algum corte, vereadores?
Não, até porque nessa questão da PAI envolve a SEDUC também. Tem um repasse por cada aluno que a SEDUC manda.
Mas o dinheiro, onde está sendo investido o dinheiro que vem da alimentação?
Se não está tendo gasto na merenda.
Mas aí é muito simples, presidente. É só nós convocar o secretário de educação aqui e o líder da prefeita, por gentileza, faça esse ofício para a próxima sessão, convocá-lo ele. Nós não estamos aqui para brincar de ser vereador.
Pelo que eu sei, esse dinheiro é administrado pelos conselhos escolares, né?
É. Outra coisa que eu queria saber também dos vereadores. O repasse do ônibus de Sinop, levar os alunos de Sinop e Colíder, está sendo repassado ainda?
Não, moço. Não.
Hã?
Não.
Foi feito esse corte?
Eu acredito que não. Não é louca? Está pagando? Como está pagando?
Então.
Pagando não.
É a mesma coisa.
Eu não sei. Presidente, para você ter uma noção, e você acompanha, vê lá para mim se aqueles 10 dias que o caminhão do lixo ficou parado, se ele recebeu. Tira essa dúvida para mim.
Outra coisa que eu queria acabar e até tocar nesse assunto. Nós temos aqui áudio gravado do dono da empresa, do lixo, o dono da empresa. Falando que o caminhão do lixo estava quebrado já uma semana. Depois daquele áudio, ele ficou mais uma semana parado. Mais uma semana parado de novo. Então, deu duas semanas o caminhão do lixo parado. Aí, a prefeita fez um vídeo falando que essa mesma empresa terceirizou uma pessoa para tirar o lixo do município. Realmente foi tirado um dia, dois dias foi tirado. Dois dias foi tirado. Essa empresa ficou 15 dias, duas semanas, 14 dias, 14 dias sem puxar lixo. Ela pagou dois dias pro grande para puxar o lixo. Então, 13 dias, 12 dias.
Presidente, pode falar?
Aí, só concluindo aqui. Aí, o que aconteceu, senhores vereadores?
foi pago o valor de 21 mil e os quebrados, que é o contrato do lixo. E ficou 15 dias sem tirar o lixo. Isso aí está no portal da Transparência, eu puxei hoje, porque eu abri o Face aqui, estava lá, boca do povo, boca não sei o que, estava lá, a primeira estampa lá, aberta lá. Então, é uma vergonha para nós, e cobrando os vereadores, cadê, o que os vereadores estão fazendo? Aí assim ficou lá, vereadores, 14 dias. Está aqui, está aqui, o cara publicou no portal, está no portal, foi pago 21 mil, está lá.
Mas aí mesmo eu sento lá e cobro.
Entendeu? Aí eu vou explicar uma coisa para vocês, vereadores. Tá, igual o senhor falou, vereador, vai lá cobrar. Eu tenho uma moto lá em casa, está parada lá. Passa o ladrão, uma vez. Olha que é a moto. Passa o ladrão, segunda vez, olha de novo. Aí o vizinho chega em mim e fala assim, ô Cleito, toma cuidado lá, que o cara está passando lá. E é perigoso pegar sua moto e levar embora. Os caras vão roubar. Você está deixando lá, está dando sopa. Eles vão roubar a tua moto, toma cuidado. O que eu vou fazer? Ah, vou nem ligar, deixa lá. Está dentro de casa, tem um cachorro bravo lá, ninguém vai roubar. Aí um dia eu chego em casa, cadê minha moto? Roubaram minha moto. Leva 10 dias, a moto aparece de volta. O cara se arrepende e devolve a moto para mim de volta. É isso que está acontecendo aqui nesse contrato, será? Que está lá o empenho, foi pago. O caminhão do lixo foi pago, uns 30 dias, 21 mil e pouco eu vi hoje. Aí então quer dizer que o senhor vai lá conversar com a prefeita e semana que vem vai tirar. Não vai ser mais que foi pago? O cara foi lá devolver a moto de volta? É sério o que estão fazendo.
Presidente.
Esse dia atrás eu vi nesse mesmo site aqui a Ariadne. Ela não trabalhou em fevereiro, ela foi embora em janeiro, ela não trabalhou em fevereiro, ela recebeu. E nós fiquemos quietos de novo. Agora eu nem sei quem é que está fazendo isso aqui. Eu queria até saber quem que é o cara que está fazendo isso aqui, porque o cara está acompanhando melhor do que a Câmara de Vereador. Porque eu vi hoje, a hora que abriu o Facebook, eu vi, eu fui puxar lá no site, estava lá, pago 21 mil e pouco. Foi pago.
Presidente,
pode falar, vereador, pode falar.
Não foi 15 dias, não, porque é o seguinte, o que aconteceu?
Lá em casa na ficou semana, 14 dias sem puxar o lixo.
Primeira
lá
coisa,
em casa
que não, passou 14 o, dias. Tentou puxar de trator, não deram conta, realmente até fizeram até um, jogaram até um pouco ali.
Eu vi o trator da prefeitura, puxaram, eu vi o funcionário da prefeitura, foi, eu concordo com o senhor, ele, mas por que então pagou caro? Ele, pagou o mês fechado, mas, só isso. A minha,
então não
o que eu estou dizendo, por que pagou os 21 mil, sendo que o caminhão da prefeitura tirou, o trator da prefeitura tirou, os funcionários da prefeitura vi tirando lixo que passou na frente de casa pegar. Por que essa empresa recebeu 21 mil e poucos reais, sendo que não fez o serviço de 15 dias? É só isso. Outra coisa que eu queria que você levantasse também sobre o repasse desse ônibus, para ver o que está acontecendo, se está sendo pago ou não está, porque eu não sei também. Mesma coisa da PAI. Que tem muitos contratos aí que eu estou vendo que por causa do coronavírus, que pode ter cortado também. Não cortaram, porque quer cortar a PAI agora. Então, isso aí é uma coisa de nós sentar e estudar. Porque eu, a hora que eu vi no portal, que eu vi aquela matéria, eu abri o portal e vi que realmente foi pago, eu falei assim, nós vereadores vamos apanhar. Pode falar, vereador.
Presidente, até onde eu sei... Estou sabendo, foi notificado, sim, o dono dessa empresa, e vai devolver.
Então, mas igual eu falei, então, o cara avisou que a minha moto estava ali, que ia ser roubada. Por que pagou?
Daí eu não posso...
Por que pagou?
Até onde eu sei, ele...
É, exatamente. Sim, se ninguém bater...
Não ia dar problema também.
Se ninguém bater, passa. Não, tem tanta coisa que está passando aí que eu estou vendo aí.
É tipo
que
ninguém a papel do vereador. É a mesma coisa da PAI.
Eu nem acredito que foi pago, porque ó, eu fui lá e falei, pelo amor de Deus.
É, não foi?
10 dias tem que descontar. Eu fui lá e a Marli falou para mim que não ia pagar. Agora você está falando que pagou amanhã, amanhã pipoca racha.
Então que eu tinha...
A PAI, presidente, mesmo. A PAI mesmo. Tem que ter a legalidade.
Tem que ter a legalidade, não, passou é nessa casa, não é aprovou.
A prefeita também não vai agir de
ela está legal.
Dentro da parte legal.
Ela está legal, poderia sentar com a Câmara e fazer um outro contrato, pronto.
Porque é o seguinte, se ele, aonde que vai justificar que vai pagar? É. Tem que ter o justificativo, o Jorge falou. Se não tiver justificativa, ele dá problema, está para...
Passamos para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei 894/2020.
Projeto de Lei nº 894/2020. Súmula. Dispõe sobre a adequação da legislação do regime próprio da Previdência dos Servidores Públicos do município de Nova Santa Helena, o Santa Helena Prev, em razão das alterações promovidas no sistema previdenciário pela Emenda Constitucional nº 103 de 2009 e altera a redação da Lei Municipal nº 491 de 9 de maio de 2012, que reestrutura o regime próprio de previdência social do município de Nova Santa Helena e da outras previdências.
Coloco o projeto de lei em discussão e votação. Vereador Jorge?
Sim, presidente.
Vereador João?
Presidente, antes de dar meu voto, eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Essa questão aí é um órgão separado da Prefeitura, Santa Helena Prévia. É isso que nós estamos votando, né?
É, Santa Helena Prévia.
Nenhum momento um funcionário questionou sobre isso aí, sentei com a Bruna duas vezes, respeito o trabalho que ela faz, e ela falou, João, isso aí é... Como o Bolsonaro fez aquela renova na presidência, encaixou tudo isso aí, não tem como mexer. Conversei com a minha esposa, a única pessoa funcionária do município, conversei com ela. Ela falou, realmente, a Bruna está certa, não vejo o que fazer. E por isso, meu voto é favorável.
Obrigado, vereador. Vereador Roberto.
Antes de eu dar meu voto, quero falar um pouquinho sobre esse Santa Helena Prev, porque foi dado um mês atrás, dado 5% de aumento para os funcionários, né? Agora está mudando de 11 para 14, está tirando 3, vai sobrar 2. Então, quer dizer, no meu mesmo, veio R$50 de aumento. Esse mês que vem, se passar o projeto, vai vir R$20 só. E vai tirar 3 que vai para Santa Helena Prev. E nesse momento, que nessa dificuldade que nós está, eu acho que não era o momento, né, de nós votar a favor. Porque votar tinha que votar. Só que cada um é dono do seu voto, cada um tem a sua opinião. Meu voto é contra, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Valdir.
Presidente, antes de dar meu voto, seguindo, né, a lei federal, né, que tem que ser implantada, a gente sabe a consequência que pode vir mais na frente, então meu voto é favorável.
Obrigado, vereador. Vereador Raul.
Também, antes de dar meu voto, parecer, vendo e conversando também que é uma lei federal, e tentei conversando para que a gente pudesse fazer emendas em cima alguma coisa, mas é uma lei federal e tem que se adequar, às vezes vem prejudicar um ou outro, entendeu? Mas a gente tem que se adequar nessas situações, em todos os municípios é assim, então, continuando, o meu voto é favorável.
Não. E, não tem, e se a prefeita não tivesse dado aumento?
Vereador Edivan?
5%. Tem nada a ver.
Presidente, eu sou contra.
Vereador Luiz?
É, presidente, como o vereador já disse ali, que é um órgão separado da prefeitura, mas no meu ponto de vista, nem todos os municípios estão fazendo esse projeto agora, estão deixando para a próxima gestão, independente de quem ganha ou quem perde. E vendo a real situação do município agora, a Bruna aquele dia explicou direitinho o que é. É uma lei federal, mas se o município não quiser, vai ter algumas sanções, mas que pode ficar sem. Isso aí vai lá acarretar um prejuízo daqui 30 anos. E vai dar, até lá muda muito. No atual momento agora, o meu voto é contra.
Obrigado, vereador. Vereador Mauricinho.
Projeto de lei número 894/2020, aprovado por maioria.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei 895/2020.
Projeto de lei número 895/2020. Súmula. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação e da outras providências.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador Mauricinho. Não está funcionando? Vereador Luiz.
Sim, presidente.
Vereador Edivan.
Senhora secretária, pode falar o valor desse crédito adicional especial aí?
O valor do crédito adicional especial é no valor de R$250 mil.
R$250 mil a mais na Secretaria de Saúde do nosso município. Espero que o secretário faça uma boa gestão com esse recurso. Dá de fazer muita coisa. Que não deixe faltar medicamento, exame para o nosso povo. Meu voto é sim.
Vereador Raul.
Também favorável, presidente.
Vereador Jorge.
Sim, presidente.
Vereador João.
Presidente, eu acompanho a fala do vereador Edivan. Dá para se fazer muita coisa e aonde que o vereador tem a responsabilidade de procurar saber aonde está sendo gasto esse dinheiro. Meu voto é favorável.
É porque tá vindo, veio dinheiro 100 mil do Jaime Campo também, né? E mais umas outros deputados que mandou. Eu acho que só mês passado e esse mês aí vai passar de 500 mil reais. Só na saúde. Vereador Roberto?
Sim, presidente.
Vereador Valdir?
Sim, presidente.
Projeto de lei número 895/2020, aprovado por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça leitura do requerimento 10/2020.
Requerimento número 10/2020. Os excelentíssimos vereadores Jorge da Cunha, Raul Batistello, João Batista Romão, Valdir Braz de Moraes e José Maurício Carrara requerem a Vossa Excelência, nos termos do inciso 9º do parágrafo 4º do artigo 178 do Regimento Interno, que após deliberação do plenário, se encaminhe ofício à digníssima prefeita municipal, senhora Terezinha Guedes Carrara, requerendo-lhe que a administração municipal de Nova Santa Helena regularize as estradas vicinais deste município através de projeto de lei, que o perímetro da Vila Atlântica seja reconhecido como área urbana para regularização dos órgãos públicos que se encontram instalados, bem como os lotes da Vila Atlântica. Neste termo, pede deferimento.
Coloco o requerimento em discussão e votação. Vereador Valdir.
Presidente, eu dou o meu voto. Eu acho que, né, já 20 anos já da administração, né, já passou da hora, né, de regularizar todos esse loteamento, essa estrada, tudinho. Meu voto favorável.
O vereador, só queria fazer uma colocação aqui também, igual eu fiz aquela hora da vez, que em 2018, até comentei com o vereador Jorge, foi pago um empenho para aquela advogada que veio de Cuiabá, acho que até o vereador João lembra dela, veio ela, o irmão da prefeita e um rapaz, um senhorzinho lá de Nova Canaã. Aí no que foi feito os levantamentos dos terrenos lá da Atlântica para fazer a legalização. Aí assim, o terreno urbano, quem teria condições de fazer pagar, foi pago, uns pagou. Só que até hoje não saiu o documento. Aí rural, né, Luiz? Foi feito rural, uns 3, 4 foi feito rural também. Aí nesse empenho a prefeitura pagou R$30 mil para eles para legalizar os terrenos de pessoas baixa renda lá da comunidade Vila Atlântica. Estão entendendo, né? Teve pessoas de baixa renda que não tinha condição de pagar R$500 era R$1.000 para legalizar os terrenos deles. Aí é onde que a prefeita colocou esse empenho de R$30 mil para legalizar essas pessoas. Isso em 2018. Aí assim, eu queria saber com os senhores vereadores, quem são essas pessoas de baixa renda que recebeu esses terrenos legalizados pela prefeitura que foi pago. Então, assim, até queria ver, até comentei com o vereador, que na próxima sessão vou fazer um requerimento para mim saber qual foi as pessoas lá da Atlântica que receberam esse dinheiro que a prefeitura pagou, para saber se eles estão com os títulos, já estão com os terrenos deles urbano. Era isso, só minha preocupação, só sobre esse requerimento do vereador, dos vereadores. Vereador Roberto?
Sim, presidente.
Vereador João?
Presidente, eu me lembro muito bem dessa questão aí. E já te vou adiantar meu voto. Meu voto para esse requerimento é favorável, que é bom a gente ficar sabendo dessas coisas. Voto favorável.
Vereador Jorge?
Sou favorável, presidente.
Vereador Raul?
Favorável também.
Vereador Edivan?
Presidente, mais do que certo fazer esse requerimento e saber o que aconteceu desse caso aí. Que eu também me lembro dessa época e devemos verificar sim. Meu voto é sim também.
Vereador Luiz?
Então, presidente, fui muito cobrado no início por causa disso aí. Inclusive, dei R$500 e esse dinheiro sumiu todo mundo. A última informação que eu tive correta foi da engenheira. Como é que é o nome dela, que foi embora agora?
Ariadne.
Conversei com a prefeita um dia, a prefeita, eu estou vendo, tem que ver com a advogada, ela ficou doente, ficou ruim, não sei o quê. Então, a Ariadne está por dentro. Fui conversar com a Ariadne. A Ariadne foi bem sincera, não sei desse dinheiro. Não sei onde foi esse dinheiro, mas quem foi beneficiado? Não sabia também. Eu falei, e como é que nós vamos ficar agora? E o dinheiro que eu dei? Falou, Luiz, está uma polêmica aí. Eu não vou assinar nenhum memorial para esse pessoal. Que tinha que ter um engenheiro para assinar, né? E isso foi a Cariade, falou para mim, eu sentei com ela e quis saber da situação. Só hoje estou contando isso. Não contei para nenhum morador da vila e para ninguém. Só hoje estou contando, porque o Jorge Cunha mexeu numa coisa muito bem. Eu já devia ter feito isso antes, mas não quis fazer. Talvez foi uma omissão minha, porque eu estava envolvido no início lá, estava uma polêmica no dia da reunião, acho que o Creito estava presente. Todo mundo a risco, com a prefeita, com o pessoal, eu cheguei e falei, não, gente, o caminho é esse. Esse é o caminho que tem para ser feita a documentação da Vila Atlântica. Abriu essa brecha na lei para que se escriturasse áreas pequenas. Tirar de uma área grande, fazer menos de 4, 5 hectares, acho que era o mínimo, se eu não me engano. Então, foi criado, que o Jorge falou que, não sei quem falou, 20 anos aí de mandato, 16 anos, não foi. Não fez porque a lei não permitia antes. Pode.
O vereador falou que até ajudou com R$500 para...
Não, eu paguei do meu R$500.
Ah, entendi.
Do meu terreno.
Então, entendi. Pensei que tinha...
Não doei.
Porque você
não
ia perguntar para quem que doou, para saber.
Eu paguei para mim.
Mas beleza.
Então, concluindo. Aí eu falei, Ariadne, como é que vai ficar? E ela disse, não assino nenhum documento, eles querem que arrumar outro engenheiro. Eu falei, então perdemos o dinheiro. Ela ficou sem saber, não assinou, aí morreu a conversa, todo mundo quietou. É isso o que eu sei de oficial. Podem ligar para a Ariadne,
E ela vai confirmar isso aí com certeza, que ela é uma pessoa honesta.
Posso fazer uma pergunta, vereador?
Pode.
É, aquela questão da taxa de energia, está indo para a Atlântica, para a Marcelândia ainda?
Diz que não, está no município agora.
Foi transferido. Pegaram um talão lá, está Santa Helena?
Santa Helena.
IPTU, alguém paga?
Lá não tem, porque não tem escritura. Não pode se cobrar IPTU. Não pode, esse
requerimento é para isso. Tá, mas Santa Helena, aqui a maioria dos terrenos não tem escritura.
Não, mas aqui é.
Não?
Lá também não. Tem.
Tem. Lá tem também. Lá tem matrícula também. Aqui tem matrícula. Se eu não me engano, 70% dos terrenos Nova Santa Helena não tem escritura. Mesmo caso da Vila Atlântica. Que... Esse requerimento, eu me preocupei mais com as estradas vicinais, que me falaram que nós não recebemos nada de custo daquelas estradas para manutenção lá. Eu me preocupei com isso aí.
Recebe.
Até eu vou fazer um levantamento.
O Jorge e a Kelly fez todo o levantamento e está toda registrada no DENIT. Inclusive, nós estamos 984. Isso. Eu observei isso.
Segundo me passaram que o FETAB, aquelas estradas não entraram no FETAB.
Entra tudo em
994.
Está tudo registrado no FETAB. Pode conversar com o Jorge, com a Kelly, que ela vai te explicar certinho.
Durante esses 8 anos que a Vossa Excelência está na Câmara, foi votada alguma estrada vicinal em Atlântica?
3 estradas.
3?
E uma municipal, que é aquela do Queno, né?
A estrada Jacutinga é uma, estrada do Queno é outra, e a estrada Mata Verde.
Não, mas tem outra.
Tem mais uma?
Eu, para mim, tem mais uma. E me falaram que não vinha recurso, eu fiquei preocupado. Não, é isso aí, obrigado.
Mas tem. Inclusive a estrada Jacutinga, as fazendas fez agora. Cascalhou, levantou, cascalhou tudo, abriu o mato. E Juarez de esperar, foi lá falar comigo e falou, ó, até mostrei o vídeo. Já tinha feito a estrada. Veio uns dias antes e foi conversar. Ó, vereador, fizemos lá a estrada. Falei, por sinal, muito bom. Eu passei lá, que foi ver os negócios lá para baixo. Deu os revoz, passamos em cima. Aí mostrei o vídeo, ó, que segundo esse vídeo, a prefeita não tem dinheiro para comprar maquinário, porque o maquinário está estragado. O único recurso que eles conseguiram foi comprar uma pá e um trator para agricultura e está investindo lá. Está no vídeo, vocês podem ver. Aí eles fizeram, está feito, não pediu nada para ninguém, inclusive patrulhou até na Vila Atlântica. Pegaram do asfalto, foram na Vila Atlântica, patrulha deles. Peguei a deles emprestada que estava arrumando a estrada lá do que sai no cemitério lá. Arrumei aquela que desce em frente da Ouro, paguei para arrumar. Fez uma parceria, ele me cobrou só R$350 para gradear a lateral, que foi empurrada de pai, uma estava entrando, e dar uma descascada. Que a de lá caiu o bueiro, disse que vai demorar para arrumar, e a outra está muito ruim de andar, devido a fibra ótica fez uma valeta e a estrada enxurrada comeu, quebrou os bueiros tudo, os bueiros na nossa lombada que tinha. Então a gente paguei R$350. Era isso, meu voto é favorável. Muito bom, Jorge, parabéns pela indicação. Nós temos que resolver esse problema.
Vereador Mauricinho.
Requerimento número 10 de 2020, aprovado por unanimidade.
Observando não havendo mais nada para se tratar na ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesa seja lavrada em ata para ser lida e discutida e votada na próxima sessão dessa Casa de Lei. Tenha todos uma boa noite.